Propaganda. Não é só isso aí. E aí, podcast? Eu sou o Lucas Schuch, investigando por que a propaganda não é só isso aí. Se você quiser ajudar esse podcast a se manter de pé, os links estão aqui na bio. No PicPay, você escolhe entre 5, 10 ou 15 reais. Baratinho. No Apoia-se, você também pode escolher esses valores ou o valor que você quiser liberar. Tem Pix também, que você manda uma contribuição como você quiser, quando puder. E você também pode assinar a newsletter, que tem uma curadoria de notícias para você ficar sabendo tudo o que rolou nos últimos dias da publicidade. Caso você não possa ajudar com grana agora, tudo bem, você pode abrir o Spotify, o Apple Podcasts e deixar um comentário, dar 5 estrelinhas. Tudo isso ajuda a gente a chegar a mais pessoas. E vão para a pauta. Hoje a gente vai debater concorrências. Eu fico pensando que em 4 anos de podcast é estranho não ter tido um episódio sequer para debater concorrências. Mas talvez era assim que era para ser. Provavelmente a gente vai falar de um dos temas menos debatidos no mercado e ao mesmo tempo dos mais debatidos. Ou seja, os menos debatidos publicamente, mas os mais falados nas mesas de bares por aí. Que todo mundo tem uma história triste para contar, mas que ainda assim é um pilar importante de negociações nessa indústria. 2 disclaimers rápidos. A primeira coisa que a gente precisa saber é: esse podcast não tem interesse em julgar as agências que participam e as que não participam de concorrência. Como se não participar fosse uma revolução e participar um crime, ou o contrário. Cada empresa tem sua forma de entender como pagar seus próprios boletos. E imagine que não participar de concorrência pode significar perder uma conta e uma porrada de salários não serem pagos. Então, esse podcast está menos preocupado com julgamento de valor em entrar ou não, e sim em entender que pilares sustentam essa prática tão questionada. Além disso, você precisa saber de outra coisa. Esse episódio é só uma introdução. Na semana que vem, nós teremos um episódio com uma mesa formada por profissionais de alta liderança da indústria dispostos a debater esse tema com os escudos abaixados. Eu ainda não sei a formulação dessa mesa, mas como esse é um mecanismo centenário, eu não me sentiria confortável em colocar pessoas para debater aqui que arriscariam muito da sua empregabilidade. Então, certamente teremos pessoas muito sêniores e com um cargo em que arrisca-se menos, entre aspas. Tudo bem? Então, é um episódio em 2 partes. Vamos à primeira. Caso você não esteja familiarizado, eu vou te contar o que são concorrências. Nesse episódio, a gente vai investigar os problemas e deixar para que na segunda parte a gente pense transformações possíveis, tá? Basicamente, concorrências são processos para que marcas escolham seu novo parceiro de negócios, fornecedor de publicidade. Então, você vai ver a mídia especializada dizendo: a marca X está abrindo concorrência. Significa que algumas agências vão disputar para atender aquela conta pelos próximos anos. E como que é feita essa disputa? Bom, é um processo com várias etapas, desde a negociação de valores, obviamente, para aquela parceria dar certo, passando por fit cultural entre cliente e agência, e também a parte mais questionável. Na maioria dos casos, todas as agências irão trabalhar em um case, resolver um problema da marca proposto pela empresa e que guiará essa marca nos próximos anos. E todas as ideias de estratégia e criação serão apresentadas. Existem variações, tá? Nem todas são exatamente assim. Mas, via de regra, a imensa maioria é feita desse jeito. Se estivermos falando de agências que têm interesse em atender marcas governamentais, então, pô, aí a gente está falando de agências que, inclusive, têm áreas e pessoas especializadas em licitações e concorrências para encontrar as formas legais do que pode ou não pode fazer no processo e tudo mais. E cabe aqui o primeiro adendo. você não vai ver esses processos de concorrência em contas pequenas. Por exemplo, se você estiver em um mercado de interior, as maiores marcas daquele mercado é que farão concorrência. Mas ainda assim é mais raro em mercados de interior. Essa é uma prática mais concentrada em mercados maiores. Então, só contas gigantes e agências igualmente grandes que possuem capital de giro para entrar nessas disputas que vão concorrer. Porque há um dispendioso processo por trás dessas horas trabalhadas. Você já vai entender o porquê. Ah, e claro, todos os pontos que eu levantar aqui, você vai poder dizer, não, pera, nem todas são assim. De fato, aqui é só um primeiro episódio, lembra? E nem todos os processos vão ter juntos essas questões que eu vou levantar. Então, o momento de levar essas coisas a cabo e imaginar esse processo melhorado vai chegar. Por hora, vamos falar das questões mais duras desse processo. Olha, o grosso do problema eu acho que você já entendeu, né? Agora eu acho que vale a gente fazer uma lista do porquê essa prática pode ser nociva e aí a gente vai destrinchando mais as características desse mecanismo. A primeira questão é essa mais óbvia, é que temos CNPJs aqui trabalhando de graça. Imagine um desses processos que compreende 5, às vezes 10 ou até 15 agências participando. Pois é, pode chegar a tantas empresas assim. Todas trabalhando pela esperança de talvez conseguir atender aquela conta. Não significa dizer que pessoas vão trabalhar de graça. Aquelas pessoas vão ser pagas. Mas os CNPJs não vão ser pagos. Aquelas agências estão trabalhando de graça e esse dinheiro está saindo do bolso daquelas agências. Bom, vamos lá. Você e eu sabemos que esse dinheiro sairá de algum lugar, né? É, começa aí o que eu falei sobre ter capital de giro. Tá, tem o outro lado da coisa. Infelizmente, às vezes, significa dizer que pessoas não vão ser pagas sim. No sentido de que boa parte dessas concorrências e processos são feitas à base de muita hora extra. E hora extra nessa indústria, eu e você também sabemos que às vezes significa dizer horas não remuneradas, né? Quando eu estava escrevendo esse episódio, eu fiz muitas conversas. Muitas pessoas chegaram na minha DM dizendo, eu não posso me comprometer agora, boletos, né? Mas todas as vezes que eu participei, foi à base de muita hora extra, virávamos noite e no outro dia estávamos lá, prontos para continuar a pauta normal. Ah, pois é, bem lembrado, arroba. Esse é um outro ponto. A pauta normal daquela agência não parou. Tudo continua funcionando. Ou seja, mesmo que você esteja trabalhando para uma concorrência, a pauta não para, né? Novamente, isso acontece em todos os lugares? Não, em agências maiores, que tenham mais pessoas, talvez você consiga remanejar isso. Mas via de regra, a pauta cotidiana não para para aquelas pessoas se dedicarem exclusivamente à concorrência. E aqui chegamos em mais uma treta conectada a essa. Um mecanismo muito comum quando você contrata uma agência, fora concorrências agora, tá? Processos normais de marca e agência, aquela agência vai te dizer quantos profissionais você vai ter disponíveis para sua conta. E não raro, uma agência vende aquele profissional com dedicação exclusiva para mais de uma marca. Mas como isso se liga com concorrências? Em concorrências, é onde isso fica mais evidente, porque aquele profissional que estaria alocado para uma ou outra marca com exclusividade, além disso já não ser uma verdade, ainda acaba sendo alocado em concorrências. Como um profissional dá conta de estar alocado em várias contas em que ele foi vendido como exclusivo para elas e ainda atua em concorrências? É aí que vem a célebre frase que já virou até post lá no meu Instagram. Quando uma marca abre concorrência, todas as outras pagam por ela, inclusive as agências que pagam para participar. Os questionamentos que as concorrências trazem não param por aí, não. Basta você abrir o LinkedIn e digitar concorrência publicidade. E você vai ler inúmeros posts que levantam esse problema. Como eu disse, eu fiz o que eu adoro fazer. Fui conversar com pessoas. Postei no meu Instagram que eu estava organizando um episódio sobre concorrências, esse aqui. E inúmeros relatos vieram. Todos aqueles relatos que, como eu disse, todo mundo já ouviu em mesa de bar, mas muito pouco em mesas de reunião. Uma pessoa, por exemplo, disse: já participei de algumas, e os prazos eram ainda mais curtos que em pautas normais. Coisa de entregar um cavê em 2 dias. Virávamos à noite para entregar e no outro dia estávamos lá, como se nada tivesse acontecido. Outros relatos vieram também sobre critérios de decisão. E sempre surge esse comentário sobre as cartas marcadas, que uma concorrência já abre com a agência escolhida. Sinceramente, aqui, não que eu desconfie que isso exista, mas eu queria comentar estritamente o que temos de fatos, e menos de especulações, ao menos por enquanto, tudo bem? Então, um problema real, sim, são os critérios. Critérios, quando são nebulosos, abrem margem para esse tipo de desconfiança. E aí, isso é um complicador, porque os critérios não são muito objetivos, assim como nada é em criatividade, né? Não estamos falando aqui de contas matemáticas. Pera, não estamos? Aqui temos um problema central das concorrências. Vou te contar mais um assunto que é comum nas mesas de bar, mas dificilmente chega nas reuniões. Inúmeras lideranças reclamam que o critério decisivo é o FI, o dinheiro. A pessoa ou equipe que avalia uma concorrência nem sempre é, ou não é só, a pessoa especialista em comunicação. É um processo parecido com o de mesa de compra. É a pessoa especialista em comprar, sei lá, peças de uma máquina. E o custo de comunicação precisa ser o menor possível, tal qual é a compra de insumos para o produto que aquela pessoa também tem que comprar. Então, naturalmente, em uma concorrência, o quanto essa agência vai cobrar para realizar aquela estratégia, aquele plano de 1 ano, também vai contar muito. Afinal, a missão daquela pessoa ou equipe também é encontrar a melhor parceira de negócio pelo menor custo anual. Então, por mais que não estejamos falando de critérios objetivos no que se refere à criatividade, estamos falando de coisas muito pragmáticas, tipo quanto custa. E esse processo vai cada vez mais espremendo as agências vencedoras para realizar todo o escopo proposto com menos grana. Mas talvez a maior reclamação sobre concorrência que eu ouvi nesses últimos dias é: não tem como desver. Pois é, como você pode ter certeza que aquela estratégia, avaliada em uma concorrência e negada, depois não vai aparecer igualzinha na rua? Ou levemente modificada? Porque é isso, a pessoa pode ter sido inspirada pelo que viu numa concorrência e depois modificou e usou. E tá correto, publicidade não foi sempre meio isso? Inspiração em outras coisas que geraram novas ideias? Um anuário não serve a isso, por exemplo, além de registrar a história? Foi isso que a pessoa fez. O ponto é, se temos uma profissão em que arrendamos nossa criatividade em função de uma marca, tudo o que for dito pode ser usado, entre grandes aspas, sem direitos autorais. Mas e aí? Como é que você desvê o que foi dito numa concorrência? Esse é um grande dilema. Eu tenho certeza que você que me ouve deve ter encontrado na sua jornada profissional onde o seu calo apertou com concorrência. Problemas que nem estão aqui nesse episódio. Mas antes de encerrar essa primeira parte, eu vou te contar um outro problema que eu presenciei na prática. Uma vez eu passei por um processo de concorrência que seriam escolhidas 5 agências para atender aquela conta. Isso aí, 5 agências. Depois de semanas envolvido naquilo, a agência que eu tava ficou em sexto. Uma pena, né? Pois é, nem tanto. A agência tinha uma equipe de advogados especialista em ler os termos dessas concorrências e derrubou a candidatura da agência que ficou em quinto, porque fizeram um escrutínio de todas as proposições da outra agência e acharam que uma das estratégias propostas passava a coisa de R$500 da verba limite. Uma coisa assim, bem pequena. Mas tá lá, né? O combinado não sai caro. Vale uma, vale pra todas. E conseguiu-se, então, subir à quinta posição. Fogos, festas, champanhota. E me marcou muito o senso de competitividade acirrado, quase canibal, que se cria nesses processos. Importa menos se minhas propostas foram consideradas criativas. Eu quero é entrar. Mas aí você pode pensar, tudo bem, esses são os contras, tem os prós. Bom, sim, algumas pessoas disseram que a justificativa por parte das lideranças para incentivar as pessoas a engajarem numa concorrência era: é uma chance de criar algo novo e legal, fora do dia a dia. E esse é um importante ponto. Como se despertasse nas pessoas um instinto de competição. Afinal, o nome do processo é concorrência. Algo extraordinário, fora daquela rotina monótona, entre aspas aqui, que é um trabalho de escritório. E de fato, eu entendo esse ponto, porque trabalhar sempre para as mesmas contas, para quem curte exercitar a criatividade, ter uma solução a descobrir na frente, pode ser mesmo encantador. E outra coisa que eu vejo ligado a isso é, ó, em concorrência, dá para criar umas coisas meio malucas, porque no fim das contas, isso aqui não vai sair mesmo. É só para concorrência. Sabe um jogo de engana? Eu sei que não vai sair, mas faço como se fosse. E você me pede como se fosse, mas sabendo que tudo vai ser mudado depois, caso você for a agência escolhida. Sabe assim? Então é um momento em que você ganha um pouco mais de liberdade criativa. Eu não quero dizer que não tenha regras a seguir, tá? Mas é só uma sensação de fugir da rotina, e isso é inegável que é um bom ponto para pessoas que estão num trabalho de escritório que pode se tornar maçante mesmo. Um outro pró que poderíamos levantar é que a marca vai poder avaliar se aquela equipe é criativamente capaz de tocar aquela conta e vai dar um match ali entre as pessoas que vão trabalhar juntas pelos próximos anos. Então, sim, mas deixa eu ser o chatão de novo. Eu preciso te dizer que nem sempre. Além da alta rotatividade do mercado, que derrubaria um pouco esse argumento, não raro é muito comum você resolver aquele problema lá do início de não sobrecarregar ninguém contratando uma equipe de freelas para tocar aquela concorrência. Então, no dia a dia, acaba que pode ser, de novo, não é sempre, pode ser que a equipe que ganhou a concorrência não seja a que vai trabalhar naquela conta. Isso é bem comum. Ficam só as altas lideranças daí. Mas que, no dia a dia, talvez não esteja lá operando a marca. Então, esse sim é um benefício para a marca, mas que nem sempre é fidedigno como resposta. Então me parece que aí tá um bom gancho para a gente puxar as soluções, né? Porque vê, não é legal ter hora extra por conta de concorrência, né? Não é. E não é legal chamar frila para tocar a concorrência, né? Afinal, não vão ser aquelas pessoas que estarão na conta, né? Não, não é também. Então você pode colocar os frilas para tocar as contas da casa. Mas daí, não vão ser aquelas pessoas que foram vendidas para aquelas contas da casa e que estão na conta há mais tempo, né? Também não é uma solução ideal. E é meio assim que a gente se encontra quando pensa em concorrência. Elas existem. Como lidar com elas imaginando que elas são um pilar estrutural do mercado e que vão continuar existindo pelos próximos anos e não vão acabar do dia para a noite? Eu já ouvi relatos de concorrências que são remuneradas. Tudo meio como lenda, assim. Um amigo do meu primo participou de uma. Ou que são apenas via projetos já realizados, uma entrevista e tudo mais. Tudo isso parecem alternativas válidas. Mas é isso que eu quero debater com os meus convidados na semana que vem. Jogar a bola para eles e entender duas coisas. Por que a prática das concorrências se sustenta até hoje? E como a gente pode fazer para que elas sejam um pouco mais equalizadas entre agências, clientes, liderança e força de trabalho? Extraordinariamente, nessa semana, eu não te vejo daqui a 15 dias. A gente se fala já na semana que vem com a parte 2 desse episódio.